Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 18. Proposições apregoadas como nova aliança, mas que na realidade têm por base as motivações da velha aliança. Tópico B. A motivação por andar por vista e não mediante a fé em Deus. Após vermos que Cristo é o mediador exclusivo da nova aliança e que o Senhor Jesus de forma alguma atua como um mediador da velha aliança, mas que é pelas motivações em seus corações que as pessoas se movem a tentarem mesclar a nova aliança com os aspectos do primeiro sacerdócio, entendemos ser interessante também avançar um pouco mais em direção a observarmos algumas motivações específicas pelas quais as pessoas procuram associar a nova aliança partes de sacerdócios contrários a Deus. E como um primeiro ponto mais específico a ser visto neste capítulo, lembramos que uma referência básica de vida sob a velha aliança é o andar por vista, pelo que é palpável, pelo tabernáculo materializado, pelo mandamento previamente escrito, pelo esforço natural ou da carne e pelas obras aparentes. E conforme já visto anteriormente, é o andar que não é mediante a fé no Senhor. Gálatas 3, 11 até 12. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas, aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Quando as pessoas não querem viver e andar sob a luz de Cristo em seus corações para não serem iluminadas a ponto de que vejam que necessitam mudar os seus desejos pessoais, elas se fecham às coisas do Espírito de Deus, o que, conforme visto no tópico anterior, as coloca em uma condição em que também deixem de compreender ou discernir as coisas espirituais, ficando restritos ao conhecimento e sabedoria do homem natural. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E, por sua vez, quando as pessoas não vivem e não andam mediante a fé em Deus, elas começam a ter os seus corações inclinados a tentar realizar seus próprios planos ou agendas, associando-os prioritariamente com atos externos e repetitivos como se, desta forma, pudessem vir a agradar a Deus e obter a justificação e as bênçãos que almejam receber da parte do Senhor. Quando as pessoas começam a focar a sua atenção preponderantemente nas coisas terrenas, elas não somente passam a se afastar do entendimento da vontade de Deus, como também começam a se inclinar a caminhos contrários à vida em conformidade com o reino de Deus. Podendo chegar ao ponto de incorrerem na condição de inimizade para com a obra de Cristo na cruz do Calvário por alegarem querer seguir ao Senhor, mas preferirem as coisas da carne, naturais ou terrenas em vez daquilo que está associado à vida segundo o Espírito do Senhor. Vejamos abaixo mais alguns textos que exemplificam as condutas acima mencionadas. Gálatas 4, 8 até 11. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não o são, mas agora que conheceis a Deus ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando, outra vez, aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Filipenses 3, 17 até 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Romanos 8, 5 até 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Colossenses 2, 20 até 3, 1. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseies isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Além disso, para não nos atermos somente ao aspecto de que o ser humano em sua escolha por andar por vista e não por fé acaba ficando ainda mais sujeito a valorizar inapropriadamente o seu relacionamento com Deus e também com as próprias coisas naturais, gostaríamos ainda de ponderar sobre algumas razões que corroboram para as pessoas se atentarem em excesso às coisas palpáveis ou tangíveis aos olhos naturais. Assim, a motivação que gostaríamos de analisar aqui quando um indivíduo escolhe andar por vista e não por fé, e assim não consegue compreender as coisas espirituais, refere-se à sua sensação de vulnerabilidade em relação àquilo que ele não conhece, tentado, portanto, amenizar este sentimento de vulnerabilidade com a ação de cercar-se de coisas que ele possa compreender e controlar ao menos em parte ou em certa medida. Uma vez que o homem natural não consegue compreender a origem da vida e nem o seu destino após a sua morte natural, e isto por optar em não querer a Deus como o seu Senhor, ele tende a se apegar àquilo que lhe é tangível ou parece mais próximo, passando inclusive a depositar a sua confiança nas coisas naturais para de alguma forma vislumbrar algum nível de segurança. Salmos 49, 11 e 13. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e, as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Tal proceder é estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. O ser humano apresenta uma necessidade de confiar. E ainda que alguém diga que não confia em nada e em ninguém, ele ainda assim está confiando que a sua opção de não confiar em nada e em ninguém é o parâmetro da sua confiança. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. E, por sua vez, em sua demanda por depositar a sua confiança em algo, se o ser humano não depositar a sua confiança no Senhor e não for instruído a perceber a vida também sob a ótica espiritual do reino de Deus, ele tenderá a depositar a sua confiança naquilo que ele possa ver ou materializar de alguma forma, chegando inclusive ao ponto de criar ídolos para em seguida depositar a sua confiança naquilo que ele mesmo criou. Isaías 44, 14 até 20. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro, e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz, ah! Já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. Tal homem se apascenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. Enquanto o ser humano não aceita que ele necessita de Deus em tudo, inclusive para que as suas motivações sejam expostas à luz do Senhor e ele venha a conhecer os aspectos centrais da vida também pela perspectiva espiritual que somente o reino de Deus pode lhe conceder, ele continuará a tentar se firmar em coisas materiais ou que sejam tangíveis naturalmente como referência para depositar a sua confiança. Portanto, também é por causa da sua falta de confiança em Deus e da sua inclinação a confiar em coisas palpáveis que as pessoas tentam distorcer a nova aliança e tentam acrescentar a ela alguns itens que lhes deem um sentimento naturalmente mais tangível. E isto, sob a pretensa alegação de estarem querendo solidificar mais a sua associação a esta aliança. Sob o pretexto de tornar a nova aliança mais consistente e mais tangível às pessoas, muitos querem acrescentar a ela o fermento da velha aliança, criando regras e rituais dos quais Cristo veio libertá-los e não para novamente sujeitá-los a eles. A firmeza da nova aliança está em Deus, no reino espiritual inabalável, no fundamento eterno que é o Senhor Jesus Cristo, em quem podemos crer mesmo que ainda não podemos vê-lo. E tudo isto, precisamente para que a nossa confiança esteja em Deus e não nas coisas visíveis ou abaláveis que o homem natural tanto admira e valoriza. Assim, a alegação da necessidade de se filiar oficialmente a grupos que se dizem cristãos porque isto representa segurança para os seus membros é um exemplo de como as pessoas não aceitam o fato de que sua associação com o Senhor na nova aliança é no Espírito e que o nome daquele que recebeu a condição de Filho de Deus em Cristo Jesus está arrolado no céu e não precisa estar em nenhuma lista humana no mundo presente para ter reafirmado a sua posição de Filho eterno diante do Pai Celestial. Em seu afã de querer se assegurar em coisas que são por vista, como se estas pudessem representar alguma garantia perante Deus, muitos se apartam da simplicidade que há na associação a Cristo de todo aquele que nele crê, e, como consequência, criam as coisas mais absurdas sob o nome de supostamente serem cristãs ou partes necessárias à nova aliança com o Senhor. Jeremias 17, 5 e 7. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Salmos 20, 7. Uns confiam em carros, outros, em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Salmos 146, 1 até 6. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó, nesse mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há e mantém para sempre a sua fidelidade. 2 Coríntios 5, 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 1 Pedro 1, 17 até 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. 1 Pedro 1, 6 até 7. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. João 1, 12 até 13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Hebreus 12, 22 até 24 e verso 28. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. 1 João 5, 11 até 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.